Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e as pessoas que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado. Senhor presidente, esse PLC 80 é da maior importância para os agricultores do estado de Rondônia, para os produtores de leite. Aliás, não só de Rondônia, de todo o país. Hoje é um problema sério que nós temos no estado com relação ao preço do leite que o nosso produtor recebe pela venda do seu produto. Ele entrega o leite e não sabe quanto é que ele vai receber pelo produto que está entregando. E esse projeto, ele organiza isso, faz com que os laticínios possam dar o preço do leite para que o produtor possa saber quanto é que ele vai receber pelo seu produto, pelo seu trabalho, mesmo que nos próximos 30 ou 45 dias, pelo menos ele vai saber qual é o valor que ele vai receber pelo seu produto. É um pedido antigo dos produtores de leite que nós estamos atendendo através desse PLC 80, que já foi votado na Câmara, já passou nas comissões aqui no Senado e que agora vem para o plenário e, em regime de urgência, nós deveremos iniciar a votação no dia de hoje. Senhor presidente, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou hoje pela manhã uma comissão de senadores para discutir, junto à Presidência da República e também com os deputados federais, uma saída política para o impasse sobre o Código Florestal Brasileiro. A proposta é que possamos dialogar com a Câmara dos Deputados, com a Casa Civil da Presidência da República, também com a nossa ministra do Meio Ambiente, com o ministro da Agricultura, ministro do Desenvolvimento Agrário, ou com a própria presidenta Dilma, se for necessário, para encaminhar a melhor alternativa para a sanção do texto final do Código Florestal aprovado pelo Congresso Nacional. De qualquer modo, apresento hoje nesse plenário alguns pontos de vista que considero importantes para o início dessa conversa. Durante todo o debate do Código Florestal no Senado, a Comissão da Agricultura firmou posição no sentido de garantir condições para, por um lado, promover o desenvolvimento sustentável e, por outro, mostrar a adesão consistente à proteção ambiental, que, de fato, é uma preocupação presente na pauta do agronegócio brasileiro e de todos os setores ambientais do país. Conseguimos quebrar o cabo de força que existia entre ambientalistas e produtores e produzimos um texto equilibrado, bom para o Brasil e para os brasileiros. Tanto é que o texto final foi aprovado nesta Casa por maioria absoluta e 90% desse texto foi também aprovado pela Câmara dos Deputados no último dia 25. O texto do Congresso Nacional chegou ontem à Casa Civil, que tem prazo de 15 dias úteis para ser avaliado pela Presidenta. Nesse sentido, esperamos a sanção integral do Código Florestal pela presidenta Dilma Rousseff, respeitando a decisão das duas casas legislativas. Reconheço a prerrogativa presidencial de vetar ou sancionar total ou parcialmente o texto. Entretanto, em nome da autonomia e independência dos poderes, bem como para que tenhamos segurança jurídica no campo, defendo nesse momento a sanção do texto encaminhado à Casa Civil. Eu entendo que, depois de tanto trabalho feito na Câmara dos Deputados, um projeto de lei que iniciou-se lá, presidente Mocha, iniciou-se com o deputado Sérgio Carvalho, deputado do nosso estado de Rondônia. Foi votado na Câmara dos Deputados, foi amplamente debatido e discutido aqui no Senado Federal. Voltou para a Câmara. Nós mudamos aqui no Senado. É legítima a mudança que nós fizemos. Voltou para a Câmara mudou. Também é legítimo a mudança que a Câmara fez. Nós não podemos trazer agora para, entre a Câmara e o Senado, esse cabo de força. Nós queremos um Código Florestal que atenda a população brasileira. Não aquele que tenha sido feito pela Câmara ou aquele que tenha feito pelo Senado, mas aquele Código Florestal que tenha sido feito pelo Congresso Nacional. Entendo que é importante que haja essa sanção e que nós possamos continuar contribuindo com a presidenta, com os ministros, para que possamos, mesmo se houver veto, que seja vetos
pequeno, cirúrgico, e que possamos ter uma medida provisória que venha substituir alguns pontos para que nós tenhamos o Código Florestal Brasileiro feito pelo Congresso Nacional. Defendo também a tramitação em regime de urgência do PLC 123/2012, apresentado pelos senadores Luiz Henrique e Jorge Viana, que dispõe sobre as áreas consolidadas em áreas de preservação permanente, as APPs, e em áreas de reserva legal. Ainda de forma complementar, se necessário, a edição de medida provisória que possa regulamentar a proteção, utilização e recuperação das áreas de proteção permanente. O que não podemos é ficar nessa situação de insegurança jurídica que prejudica a todos. Precisamos de uma legislação que garanta condições para quem produz alimento e protege o meio ambiente com inclusão social. Portanto, entendo, senhor presidente, que o debate do Código Florestal ele não termina com a aprovação e também não terminará com a sanção da nossa presidenta. O Código Florestal deverá sempre estar se adaptando à realidade do nosso país, à realidade das nossas regiões. Novos projetos já estão em debate. Há uma reforma do Código Florestal que ainda não foi aprovada, já existe. Portanto, é normal, é pertinente esse debate. Isso vai continuar. Nós precisamos sempre estar aperfeiçoando o Código Florestal que venha a sempre beneficiar a toda a população brasileira. Eram essas as minhas colocações, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade e pelo tempo que Vossa Excelência me concedeu.